Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Marcos Rota, sobre o grande número de casos de traumatismo craniano no país e algumas medidas de prevenção. E, Dr. Marcos Rota, isso que o senhor falou foi muito importante, porque se imagina traumatismo craniano, tem que haver necessariamente um acidente com bater a cabeça em alguma coisa, né? Ou receber um golpe. O que o senhor está dizendo é que também esse processo de desaceleração brusca também contribui para que o cérebro apanhe, né? Sofra, né?
Sofra, exatamente. Porque nós temos cada substância do cérebro, cada tipo de célula do cérebro, ele tem uma densidade diferente. Tendo uma densidade diferente, ele tem uma velocidade diferente. Então, nem tudo dentro do corpo está na mesma velocidade a hora que o carro bate, por exemplo. Eu não vou bater a cabeça em nada, estou com cinto de segurança, mas eu vou ter esse movimento inercial do cérebro contra a caixa craniana. Isso vai fazer um cisalhamento entre as várias áreas do cérebro. Isso que dá essa lesão axonal difusa, assim, do ponto de vista básico para a pessoa entender. Então, a alta velocidade e o impacto de parada, de desaceleração, leva a essa lesão grave também. Isso sem falar que essas lesões podem dar lesão na coluna também. Nós estamos falando só na lesão do traumatismo crânioencefálico.
Certo. E, doutor Marcos Rota, normalmente as pessoas que sofrem com esse impacto da desaceleração, quer dizer, não tem nenhum dano externo evidente, elas acabam acreditando que não tem problema nenhum, né?
É, e isso pode trazer danos graves. Por isso que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem esse projeto que nós chamamos de projeto Pense Bem. É um projeto que nós estamos levando às escolas, às indústrias, ao Detran também, para que nós possamos avisar as pessoas para pensar antes de cometer um ato. Porque se você não correr, se você não acelerar, se você andar de moto de maneira adequada, se você na sua casa não tiver piso escorregadio, se você não tiver muito tapete, muito móvel na casa, principalmente para paciente idoso que pode cair e ter um traumatismo crânioencefálico numa queda em casa, coisa simples. Então nós temos, antes de cada ato, pensar bem o que nós vamos fazer. Por que eu vou andar em alta velocidade, que o risco é tão grande de eu ter um acidente, porque eu já não controlo o meu automóvel nessa velocidade, e vou poder ter uma lesão traumática por violência do impacto ou por desaceleração? Então tudo isso que nós queremos levar à sociedade. Nós precisamos diminuir essa guerra civil que nós temos no Brasil, uma verdadeira guerra com perda de vidas importantes e também de sequelas. Isso nós temos que pensar também em termos social, porque um custo social nesses pacientes com sequelas definitivas e graves é um custo social muito alto. E nós temos um problema grave na saúde, que é o uso do SUS para toda essa população. Esse financiamento do SUS é muito caro. Então, se nós pensarmos bem, melhorarmos a nossa condição de não sofrermos esse acidente. É claro que alguns acidentes independem do nosso pensamento, de eu pensar bem antes. Mas eu posso sim tomar cuidado com o freio do meu carro, eu posso sim olhar os pneus do meu carro, se eles estão adequados, eu posso colocar um capacete bom na moto e andar de forma adequada com a motocicleta, eu vou evitar bastante esses acidentes. E também o pedestre, não é só quem está dirigindo e quem está na motocicleta, o pedestre também. Ele precisa estar atento ao sinal, só atravessar quando o sinal estiver verde para ele, porque muitas vezes o que nós vemos hoje em grandes centros é que o trânsito para, o pedestre vai atravessar mesmo com o sinal vermelho, porque o trânsito está parado, e vem uma motocicleta entre os carros e atropela esse pedestre. Então, nós todos precisamos pensar de uma forma racional para não nos acidentarmos. A vida é uma coisa muito importante. Nós temos que preservar a vida. Tem pessoas que nos amam, tem pessoas que nós amamos e todo mundo sofre, a sociedade de forma geral, com essa violência que nós temos em traumatismo crânioencefálico e em traumatismo causado por acidentes.
Dr. Marcos Rota, o que eu achei interessante nos números da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é que mostra que a ocorrência de traumatismo craniano é maior na faixa etária de 15 a 24 anos, mas que ela é muito predominante no sexo masculino, né? 75% dos acidentes. Quer dizer, o senhor está fazendo um alerta principalmente para os homens, né?
É, porque eu acho que a tendência vai ser aumentar as mulheres também. atender. Porque o homem, nessa idade, ele é mais afoito, ele está mais na rua, ele está mais em contato com o perigo. Ele quer dirigir em velocidade maior, ele está testando a capacidade, o treino dele na moto, na corrida, em tudo que ele vai fazer, ele está testando ele. E por isso que você vê que é na passagem da adolescência para adulto que nós temos maior número de acidentes. E a mulher hoje também está começando a participar dessa vida mais ativa. Então, talvez nessa evolução que nós estamos indo, isso vá se equiparar também. Mas nós precisamos estar atentos, porque é o jovem no início de carreira, no início que vai começar a produzir alguma coisa, ele ficar com uma sequela definitiva, né? É muito ruim, muito difícil.
Dr. Marcos Rota, o senhor está falando também de uma coisa importante, que é uma coisa que a gente até vê, às vezes, como uma coisa de brincadeira e tal, que é o desmaio, né? A queda da própria altura pode provocar uma situação de traumatismo craniano, né?
Pode mesmo.
E séria, né?
E séria.
Quer dizer, isso não é só queda no idoso, não, em qualquer idade, né?
Não, qualquer idade. Mesmo em criança, normalmente, essas quedas dela, elas são muito próximas do chão, né? Quem está começando a andar, você vê que é muito difícil ele ter um traumatismo grave, mas também pode ter, nós precisamos tomar cuidado com ele. Mas esse é um problema muito grande. O idoso é mais porque ele tem dificuldade para andar. Então, se você tem na casa, dentro da casa do idoso, muito tapete, chão escorregadio, ele tem chance de fazer um traumatismo. Outro alerta que nós precisamos fazer, além desse problema doméstico, porque muitas vezes a gente só pensa na rua, mas o acidente doméstico também é perigoso, nós temos que pensar que 75% dos acidentes fatais nas ruas e estradas existe um motorista alcoolizado envolvido. Então nós temos também um outro dado muito importante, que é pensar bem antes. Gente, se você bebeu, não dirija. É uma coisa absolutamente simples. Passe para outro, pegue um táxi. Porque não é só você que vai estar se acidentando. Você está acidentando outras pessoas de forma grave. Então, a pessoa alcoolizada causa grande destruição nisso que nós estamos conversando, de traumatismo crânioencefálico.
E, Dr. Marcos Rota, o senhor está falando de sequelas. A gente chegou a falar rapidamente de sequelas. E pode ficar para as pessoas, assim, a impressão de que, pronto, tive um acidente, escapei sem nenhum problema, logo não tenho sequela. Eu estava vendo que existe até casos de epilepsia que aparecem meses depois do acidente, é isso mesmo?
Isso. Então nós temos a sequela traumática imediata, que a pessoa pode ficar em coma e não acordar mais. Pode ser aquela pessoa que acorda, mas fica com déficit intelectual importante, ou fica com a paralisia do lado do corpo, não consegue movimentar um lado do corpo, como também tem sequelas menores, como, por exemplo, o que você falou, que é a epilepsia. Então, forma uma cicatriz na córtex cerebral do trauma e a pessoa vem a ter crises epiléticas alguns meses depois. Pode ser até um ano depois.
Certo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. José Marcos Rota, que é presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e que conversou conosco hoje sobre o traumatismo craniano, ou traumatismo crânioencefálico, e fez importantes alertas, já que nós temos, no caso dos traumatismos cranianos, segundo a própria Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, 50% são resultados de acidentes automobilísticos, 21% de quedas, 12% de assaltos, agressões e armas de fogo, 10% esportes e recreação. É isso mesmo, né, doutor?
É isso mesmo.
Então tá ótimo, doutor Marcos Rota. Muito obrigado, então, pela sua ajuda aí na divulgação dessas informações.
Tá. E eu gostaria de lembrar a população que pense bem antes de fazer algum ato que você possa correr um risco. Muito obrigado pela atenção. Até logo.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de José Francisco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.